E nesse Outubro Rosa, nós falamos muito sobre a prevenção do câncer de mama e outros tipos de cânceres e doenças graves. Mas como é que uma pessoa que vive a realidade de lutar contra uma doença grave deve contar isso para a família e especialmente para os filhos pequenos? Qual a melhor forma de abordar o assunto com as crianças, de lidar com tudo isso? Nós vamos conversar sobre o assunto com a Isabela Cunha, que é psicopedagoga de um centro educacional no Rio de Janeiro e que já orientou mães que passaram pela experiência e que procuraram a escola para ajudá-las nessa difícil tarefa. Isabela, é um prazer tê-la conosco.
Boa tarde, Luísa. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Sim.
Isabela, não é fácil e a escola acaba se apresentando como parceira de vida mesmo, né?
Sem dúvida nenhuma.
Isabela, numa situação como essa, né, em que a mãe, às vezes até o pai, mas no caso, já que a gente está no Outubro Rosa, né, vamos falar no caso
Sim.
da mãe. A mãe enfrentando uma doença grave, que pode ser até fatal, que precisa de um tratamento rigoroso, né? Como é que chega para contar para a família e principalmente para os filhos pequenos? Como é que você recomenda que seja feita essa abordagem?
Sim, sem dúvida é um momento que a família passa, né, difícil, e a gente fica preocupado como passar isso para os pequenos, né? A questão da ausência, a iminência talvez de uma perda, o um medo. Então a gente sempre orienta assim. A criança, ela tem que tomar conhecimento do que está acontecendo, mas temos maneiras de se falar. Então, dependendo, foi já diagnosticado algo, o câncer, então, vamos dizer aqui em si. E a mãe vai entrar num tratamento, né? A rotina dessa criança vai mudar, né? Quem busca na escola, se é a mãe, se vai passar a ser uma vovó, se é aquela pessoa que está doente, vai precisar se ausentar, ficar internada por um tempo. Então, a criança precisa ser preparada para isso. Para tal, a gente sempre orienta assim, depois que a mãe, principalmente, vamos falar do papel da mãe. A mãe também se sentir um pouco mais segura depois que ela recebe o diagnóstico, sabe todo o processo no qual ela vai passar. Ela precisa, né, procurar ter assim um equilíbrio, buscar nela primeiro, porque a criança ela percebe, porque tem gente que fala, eu não vou falar nada. A criança percebe que mudou a rotina, né, a movimentação está diferente. Ela observa a mãe conversando com outros adultos, ao telefone ou pessoalmente. A fala, a entonação está diferente, porque essa mãe está mexida. Então, depois que ela conseguir, de uma certa forma, né, receber aquilo e sabe que vai passar por esse processo, levar a criança para um ambiente calmo da casa, né, quando ela se sentir mais confortável, e passar para a criança, olha, a mamãe tá doente, mas a mamãe vai fazer um remédio, dependendo da faixa etária de cada um. Quando é muito pequenininho, vai usar aquele termo, a mamãe tá dodói, mas tem remédio que a mamãe vai passar a tomar, o médico vai visitar a mamãe com uma frequência maior, então a mamãe vai ter que ir ao hospital, a mamãe vai dormir no hospital, mas quem vai ficar na casa com você? Porque aí ela já se organizou, se é a vovó, se é a titia. A criança, ela entende, ela percebe. Claro que essa rotina vai ser mexida, então a escola precisa estar ciente também que aquela mudança está acontecendo na casa da criança, até para a gente também dar um suporte, nós somos parceiros, né? Para ver se a criança vai mudar o comportamento, né? Que ajuda a gente e atenção diferenciada a gente vai dar para aquela criança no desenvolvimento dela. E sempre falar, a gente sempre orienta, a verdade, ela realmente deve ser dita, mas no momento certo, no momento agradável, assim, agradável que eu digo assim, calmo, né? E nesse processo que a pessoa passa, né? Vamos dizer, esse deserto, como se diz, né? Vai ter momentos que essa mãe também em casa, ela vai estar fazendo as coisas dela, né? Porque ela não fica internada totalmente, vamos supor se é o caso. Ter momentos também de lazer é muito importante, a família, dentro dessa realidade, em casa mesmo, com algum, assistir um filme juntos, tentarem rir de alguma situação. Para esse clima tentar ficar um pouco mais leve em meio à situação, entendeu?
Correto. Então não é esconder, porque a criança percebe, né? A criança saca tudo no ar, né? Se a criança percebe se tem briga, se tem um mal-estar entre o casal, que dirá, né? Se a pessoa que ela mais é ligada, que geralmente é a mãe, né?
É verdade.
Ela está sofrida com uma situação como essa, com uma doença, né?
É verdade.
É claro que ela está angustiada. Então a criança vai perceber mesmo que não se fale nada. Então é melhor conversar, né?
Com certeza. E tem outra coisa, às vezes não é a mamãe, às vezes é uma vovó muito querida, muito próxima. Então, essa mãe também, ela tem que ter uma abordagem de colocar, porque a criança fica na iminência da perda. E se for o caso mais grave, vamos colocar assim, como já aconteceu, a mãe chega, infelizmente, ao óbito, né? Essa família já está, né, sendo trabalhada. Então, conversar, às vezes, através de um animalzinho, um peixinho, às vezes um cachorrinho que faleceu, a plantinha, trazer para essa criança começar a entender um pouco essa separação. É claro que ela vai, o choro faz parte, né? O processo do luto faz parte, mas a criança, ela entende. Agora, é muito pior quando a criança se sente enganada, porque aí ela bloqueia, ela, entendeu? Pode ter... Alguma coisa está sendo escondida, ela se sente muito mais insegura quando não é conversado de uma forma adequada, né, a idade, a faixa etária de cada filho, evidentemente, sobre a situação.
Então tem que saber conversar, né?
Procurar estar num ambiente calmo, né? Primeiramente a pessoa, a mãe, se for o caso, se ela doente, ou alguém muito próximo, a família muito querida, acolher essa criança num ambiente calmo e ela está se sentindo segura para passar, porque a criança vai perceber, né? Às vezes a criança pode fazer algum tipo de abordagem, perguntas e mexer com esse emocional da mãe. E a criança vai perceber, não tem que esconder choro da criança, mas mostrar que é um processo, que ela vai ficar boa, né, para ajudar a criança nessa rotina. E estruturar na rotina.
Uhum. Certo. E de preferência já dar a notícia com a solução, né? Que vai acompanhar em seguida, né? Agora, muitas vezes um tratamento de câncer exige um tratamento, por exemplo, de quimioterapia. Às vezes aquela mãe ou aquela avó vai perder os cabelos, vai mudar muito a aparência.
Sim,
né?
A aparência, exatamente. A questão da mudança física também, preparar a criança, né? Tentar, de uma certa forma, quebrar um pouco esse clima. Aí entra também o marido, né? A família precisa estar muito junta com ela, né, nesse momento, entendeu? Por quê? Porque a criança, ela vai perceber, né, a queda de cabelo, às vezes a pessoa vai emagrecer, né, por conta de toda uma medicação que é tomada.
Uhum.
Então, quer dizer, tem que se falar e ser a criança deve ser preparada para isso, entendeu? E
certo.
Ela entende. A gente pensa que a criança não percebe ou não entende. Ela entende muito bem, por isso que o diálogo, Luísa, é sempre fundamental em todas as situações. Claro que adequando o vocabulário, a fala, para cada faixa etária, né?
Uhum. Agora, Isabela, e é importante também a mãe perceber que na escola ela pode contar também com o apoio, né, pedagógico ali da escola. Se ela não souber,
sim,
como fazer, procura orientação, né? Nem toda escola tem a psicóloga disponível, né? Mas sempre tem uma coordenadora. É importante conversar. A mãe não tem que passar por isso sozinha também, né,
não,
Isabela?
Não, de jeito nenhum. A escola, ela vem sempre como parceira. Eu sempre digo que escola e família, elas caminham juntas. Então, quando essa situação, ou qualquer outra, sempre vir a coordenação, passar a problemática, porque nós vamos estruturar, os profissionais, né, os educadores, eles são preparados, né, para... A gente espera, né, que todas as escolas tenham esse profissional. Nós aqui, onde eu trabalho, nós temos esse preparo no lidar com essas situações. Porque a criança, dependendo da idade, conforme eu estou falando, ela pode cair o rendimento pedagógico, né? Ela pode bloquear. Então, nós vamos montar uma estrutura para que ela caminhe, que ela não sinta tanta essa queda, né? Uhum. Nesse rendimento. Pode acontecer. Aí nós juntos com a família, vamos ver se vai precisar de um profissional especializado, um psicólogo, muitas vezes um psicopedagogo, numa terapia mais específica, para ajudar, né? Para dar estrutura para a criança caminhar. É. Olha, nós já tivemos casos aqui que a criança passou de uma forma tranquila dentro de um quadro tão grave de doença em família.
Então é isso, é conversar, não tente esconder, né?
Não tente
porque as
esconder.
Consequências podem ser muito piores.
Procurar um momento mais adequado, né? A mãe, ela tem esse feeling muitas vezes, por mais que ela esteja mexida, e ela fica sem dúvida nenhuma, ela vai perceber um momento, trazer num ambiente um pouco mais calmo, tranquilo, e conversar com a criança, de acordo com as perguntas que forem sendo feitas da criança para a mãe, e pontuando o que realmente vai estar acontecendo no passo a passo. E mais do que nunca, nesse processo, também procurar criar momentos de lazer, de integração, entendeu? Para não ficar também aquele ambiente tão pesado.
Uhum. Então fica aí a orientação, né?
Uhum.
E vale tanto para casos de doença, como para outros casos, tipo
outros
separações,
né? Separações, é tudo que diz respeito a perdas, né?
É.
O ser humano, ele não está preparado, assim, para perdas.
A gente sabe que é natural na vida da gente, né? Que as perdas aconteçam, tanto perdas definitivas, como no caso da morte, como de separações, como de saúde, né? Mas precisa ser bem trabalhado.
A realidade financeira, qualquer situação de perda, né? Às vezes, quando nasce um irmãozinho, o mais velho sentiu que perdeu o reinado dele, vamos dizer assim. Isso é uma perda. A gente tem que trabalhar, favorecer, estimular o crescimento para que essa criança, com essas pequenas frustrações, o cidadão vai se alicerçando para enfrentar a vida, né? Agora, tem que lembrar que a solidariedade, ela é fundamental, né? A gente tem que trabalhar isso muito com os alunos, até para que a gente tenha um futuro, uma sociedade melhor, uma sociedade mais solidária mesmo, mas conscientemente, assim, ética e solidária, né?
É verdade. Muito bem, eu vou agradecer a Isabela Cunha, que é psicopedagoga de um centro educacional no Rio de Janeiro. Isabela, muito obrigada pelas orientações, viu? E que você possa continuar ajudando muita gente com o seu trabalho.
Eu que agradeço essa oportunidade.
Um abraço, até outro dia.
Boa tarde.
Boa tarde.